Senador Lídice da Massa, da Mata, estou errando o nome da Lídice e da Vanessa hoje. Lídice da Mata também fez as perguntas sobre tráfico de pessoas, espero que tenha respondido as questões quando da arguição da senadora Ana Rita. Senador Sérgio Souza faz observações muito interessantes e com a precisão que lhe é habitual. Os dados do mapa da violência são do período anterior a esses, mas eles realmente dão precisão da gravidade da situação que ainda perdura. A quantidade de crimes que são cometidos com armas de fogo são impressionantes. E isso tem nos forçado, além de outras medidas, a cada vez mais incentivar a campanha do desarmamento. Onde nós temos bons resultados da campanha de desarmamento, o índice de criminalidade cai. Né? Ainda há uma cultura da violência muito disseminada no Brasil e as pessoas têm a impressão, às vezes, que a arma ela é um instrumento de defesa. Não, a arma é um instrumento de ataque. Infelizmente, todos os especialistas demonstram isso. E claro que enquanto nós não conseguimos retirar de circulação essas armas, muitas delas são armas nacionais, às vezes um cidadão tem a sua arma em casa, ou acontece um acidente com ela, ou ela é roubada e aí vai para a prática de crimes. Então, portanto, a diminuição do armamento ela é coisa muito importante. O Estatuto de Desarmamento vem nesta linha, mas hoje mesmo, se me falha a memória, ontem, perdão, o jornal O Globo tinha uma matéria sobre isso, um editorial, foi ontem, né? Mostrando bem isto, e eu acho que é correto, acho que essa é uma questão que nós temos que superar, inclusive na mentalidade da cultura da violência brasileira, que ainda é muito forte. Todos os estudos mostram nessa linha. E em relação à Foz do Iguaçu, que Vossa Excelência, com magistral precisão, descreveu, esse é um dos pontos centrais da nossa política de fronteira, porque ali, e mais, vai ser aberta uma outra ponte ali. Então, nós temos que ter muita clareza que aquele é um ponto de enfrentamento muito forte. Nós temos reforçado muito o policiamento, inclusive melhorando com lanchas, etc., mas nós temos uma grande medida prevista, que está em fase final de alinhavamento, que é o projeto Beira Foz. O que é o projeto Beira Foz? Eu tenho, por característica, sempre que posso, ir nos locais onde o Ministério desenvolve políticas, porque é lá que você percebe, às vezes, situações que do gabinete você não enxerga. E logo no início do governo, eu fui a Foz do Iguaçu, que era um dos pontos nevrálgicos da nossa política de fronteira. E também tenho por hábito visitar as unidades do Ministério da Justiça. Então, eu vou à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal. À época, visitei a Prefeitura, então prefeito McDonald's, lá de Foz do Iguaçu. Hoje, já temos um novo prefeito em Foz do Iguaçu. E ao ouvir a Polícia Federal, hoje aquele que é o nosso diretor, que está assumindo a área de inteligência da Polícia Federal, que era o superintendente Iegas da Polícia Federal do Paraná, me falou, olha, nós temos que resolver esse plano de Foz do Iguaçu da melhor maneira como, de certa forma, a Argentina fez do lado dela, que é desenvolvendo um parque linear. Eu achei interessante a ideia dele, sobrevoei de helicóptero e duas vezes ali e percorri de lancha a extensão que vai da Ponte da Amizade até a entrada lá da Itaipu, né? E achei interessante a ideia do parque, levei a presidenta Dilma, que achou interessante, e aí conversando com o SAMEC, presidente da Itaipu Binacional, com o governador Beto Richa, à época com o prefeito McDonald's, nós começamos a desenvolver o projeto Beira Foz. Esse projeto Beira Foz é um projeto audacioso, que prevê toda a reurbanização daquela região, constrói de imediato, na primeira etapa, três torres de fiscalização ali, naquele trecho nevrálgico perto da Ponte da Amizade. Uma pertenceria ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, outra seria colocada para o Governo do Estado, outra para a Marinha, para as Forças Armadas, dando uma ampla visibilidade. Com essa reurbanização, você teria aqueles caminho de rato que existe naquela região e que levam à fuga de traficantes, de contrabandistas, etc., você teria aquilo cedido para restaurantes, para hotéis e com um caminho de estrada que permitiria você facilitar toda aquela fiscalização de 12 quilômetros, se não me falha a memória, daquela região. Esse é um projeto audacioso. Itaipu, na pessoa do presidente SAMEC, desenvolveu esse projeto. O governador Beto Richa tem participado, a secretária Tereza tem participado. E nesse momento, a própria ministra, chefe da Casa Civil, ministra Gleisi Hoffmann, que também é do Paraná, está juntando os membros do governo federal para que nós possamos fazer um grupo de trabalho para que, em conjunto com o governo do Estado e a Prefeitura de Foz do Iguaçu, possamos desenvolver esse projeto. Isto, ser viabilizado, ele tem várias etapas, é um projeto muito audacioso, mas se viabilizarmos já a primeira etapa, de imediato, é um custo relativamente baixo, nós podemos chegar a um resultado espetacular. Inclusive, se Vossa Excelência me permitir, poderíamos um dia, eu estou para receber já novamente uma exposição da etapa que está o projeto, se Vossa Excelência puder estar junto, seria ótimo, porque nós precisamos estar todos juntos pensando nessa linha. Claro que isso vai resolver o problema da região de Foz, mas joga o problema para a região acima, Guaíra e outras. Nós estamos inaugurando uma superintendência, né, em Guaíra, da Polícia Federal, justamente para que possamos aí atender, né, quando você aperta num lugar, no outro cresce o problema. Mas nós estamos monitorando isso e tem sido objeto de nossa máxima atenção e da relação com o governador Beto Richa e com a Prefeitura de Foz do Iguaçu essa questão. E por isso eu até lhe agradeço a oportunidade e convido para que nós possamos lhe apresentar o projeto. Em relação ao Vante, de fato nós tivemos um problema que o Vante ele foi adquirido, mas na pactuação não estava o contrato de manutenção. Esse foi o problema. Nós iniciamos, o Tribunal de Contas fez observações legítimas sobre isto. Nós não podíamos, obviamente, desatender as recomendações do Tribunal de Contas e iniciamos uma negociação dura com a empresa fornecedora, que agora está concluída. Abriu-se os custos, agora a situação está numa situação razoável, razão pela qual a coisa agora entrou em absoluta normalidade. Nós estamos fechando o contrato agora esses dias, ele já está, inclusive, pronto para voar agora em maio, como já estava antes, parou por causa de manutenção. Então, teve uma disputa com a empresa fornecedora, a empresa de Israel, mas acho que agora se normaliza definitivamente essa situação. Inclusive, nós pretendemos fazer uma apresentação dos dois Vantes em voo, jogando imagens para o próprio Ministério da Justiça, num novo equipamento que nós temos para assistir. Também está convidado os senhores senadores para que possamos assistir a essa demonstração. Né? Também a questão da redução da maioridade penal, concordo com Vossa Excelência. Eu acho que essa discussão hoje, é evidente, quando você tem um crime bárbaro, a emoção floresce, né? E a discussão ela ganha uma dimensão que muitas vezes foge à racionalidade que deve ter uma discussão desta monta. A questão da redução da maioridade penal, a meu ver, ela é mal colocada, porque a Constituição é muito clara quando fala da maioridade penal, e isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, veja, mesmo a emenda constitucional não poderia modificar isso. É uma cláusula pétrea. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida e creio que o juiz não tem dúvida em relação a isso. Logo, qualquer discussão a respeito exigiria que a Constituição Federal fosse outra. Teríamos que fazer uma outra Constituição Federal. A própria emenda constitucional que viesse a mexer nisso seria inconstitucional. Mas mesmo que nós superássemos essa discussão jurídica, a questão de mérito nos exige a termos mais cuidado nessa questão, porque a recuperação... Imaginar que você colocar adolescentes que praticam a delinquência presos com adultos vai resolver o problema, você só vai agravar o problema, você vai dar mais ambiência ainda, como há pouco ponderava o senador Cícero Lucena, para essas organizações criminosas captarem pessoas, né? Às vezes o adolescente praticou lá um pequeno furto, vai ser aprisionado por isso e vai sair lá membro de uma organização criminosa. Então nós temos que ter lucidez para tratar o problema. Acho que isso não quer dizer que nós devemos ficar inertes do ponto de vista legislativo, não. Nós temos que ver quais as melhores saídas. Eu me lembro de um projeto de lei do ex-senador, hoje meu colega do Ministério da Luiz Mercadante, que falava do agravamento da pena para aqueles que usam menores em ações criminosas. Eu acho que isso é uma questão, e Vossa Excelência mesmo fez uma ponderação, eu acho que isso tem que ser visto, sim. Tá certo? Quer dizer, isso tem que ser colocado. Também medidas que aperfeiçoem a atual legislação, tudo isso é bem-vindo. Agora, vamos focar a questão como ela deve ser focada, nos marcos daquilo que é possível ser feito, né? Para que não possamos, muitas vezes, desviar a atenção das verdadeiras soluções que podem ser dadas ao problema.
Ministro, não sou jurista aí, eu sou sou médico, mas eu entendi bem, o Vossa Excelência disse que não tem possibilidade de uma emenda constitucional mudar essa... É isso que você disse?
É isso que eu disse. Não, não sou eu, somos juristas em geral, dizem.
É cláusula pétrea.
É cláusula pétrea.
Então, vou explicar. Não, mas isso não é pacífico, né? Isso é uma opinião de Vossa Excelência ou é pacífico?
Eu
isso?
Acredito que a maior parte dos juristas. É possível que. No mundo do direito, eu não consigo ver nada pacífico, para ser franco. Onde há cinco advogados, você tem cinco teses normalmente. Mas a grande maioria dos juristas, diria 90%, dizem isso. Por quê? O artigo 228 da Constituição Federal. Portanto, por lei não poderia ser. Né? Teria que ser.
Por lei eu sei que não, mas eu imaginava que uma emenda à Constituição pudesse alterar.
Ela seria inconstitucional.
A maioridade.
Pelo seguinte, porque o artigo 228 diz: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Quando vem, todavia, o artigo 60 da Constituição, ele trata das emendas à Constituição. E, no parágrafo 4º, ele cuida das chamadas cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São aquelas cláusulas que não podem ser modificadas por emenda constitucional. Né? E o artigo 60, parágrafo 4º, diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional, tendente a abolir, 1, a forma federativa de Estado, 2, o voto direto, secreto, universal e periódico, 3, a separação de poderes, e aí, 4, os direitos e garantias individuais. Como a inimputabilidade penal é uma garantia individual, perdão, um direito individual dado àqueles que estão na situação de não ter a idade de 18 anos, isso era uma cláusula intocável, como todos e quaisquer direitos individuais consagrados na Constituição Federal.
Não, porque é estranho que tem um debate quase que nacional sobre isso, né?
E
proposta,
curioso,
inclusive do governador de São Paulo.
A
né?
proposta do governador de São Paulo não reduz, até onde foi dado saber, ele não reduz, ele não mexe na imputabilidade penal. Ele faz uma mudança do estatuto do ECA na perspectiva de alargar o período de cumprimento da medida socioeducativa. Foi não.
Então, eu agradeço, porque eu acho que muitas vezes você é abordado, né? Então é importante né, que a gente saiba exatamente. Eu acho que Vossa Excelência está dando uma explicação que a mim me parece
infelizmente,
muito razoável.
Está completamente desfocada hoje. Isso não é esclarecido em geral ao debate social.
Senhor ministro, só para ajudar, o projeto que eu apresentei há um ano e pouco, portanto, não é nem oportunista, é algo que Sim. nós já vemos debatendo há bastante tempo, é no sentido de que mudar o estatuto da criança e do adolescente, não mudar a maioridade penal, mas permitir ao menor, aí vem a punibilidade, né? Permitir ao menor que ele seja punido pelo Código Penal. Então, a pena seria do Código Penal, mesmo ele sendo menor. No entanto, ele cumpre no estabelecimento adequado à sua idade, que é previsto e o Estado tem hoje até completar os 18 anos. E tão somente após os 18 anos, caso a pena ainda fique pena a ser cumprida, aí sim ele vai para o estabelecimento prisional adequado. A sua idade, que é nesse caso, já é superior a 18 anos. Porque a nossa preocupação, e eu acho que a preocupação da sociedade brasileira é a preocupação dos senadores, da maioria dessa casa, é justamente nesse sentido, a sensação de punibilidade. Porque hoje o menor, por mais que muitos que defendem o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu também defendo, dizem que o Estatuto não é cumprido pela própria autoridade. Que a autoridade não cumpre, porque se cumprisse o estatuto da forma como está, já seria o suficiente. E aí o governo, ou este ou aquele, talvez não esteja cumprindo na sua plenitude. Mas nós entendemos que, e o mapa da criminalidade demonstra bem isso, e o aumento da cada vez mais de menor participando nos crimes, né, principalmente crimes graves como esses, são recorrentes. Então, nós entendemos que precisamos dar uma resposta à sociedade brasileira, como essa que foi dada com relação ao uso do álcool e dirigir. O que o Brasil fez? Ele fez uma alteração legislativa dizendo que há uma punibilidade maior. multa, perda da habilitação. É uma sensação de punibilidade. E o cidadão, ele se retrai e diminuiu a mortalidade no trânsito. Já tem dados aí mostrando isso. Eu acho que nós precisamos dar uma resposta à sociedade. Agora, achar a fórmula...
Não é fácil. Eu não tive a oportunidade de me debruçar sobre o projeto de Vossa Excelência, até vou fazê-lo, porque Vossa Excelência mostra o conhecimento da causa. Eu talvez tenha alguma dúvida jurídica sobre se aplicar a sanção do Código Penal não seria uma ofensa à inimputabilidade. Mas, obviamente, nós vamos analisar isso com cuidado. E também acho uma coisa, senador, mesmo que não houvesse essa cláusula pétrea, quando se fala de violência, são tantas as causas que geram que imaginar que um projeto de lei vai resolver o problema é uma coisa... É cosmética, no fundo. É importante melhorarmos? É. Mas é um conjunto de medidas, né? Quer dizer, um conjunto de medidas que passam por duas coisas que o senador Cícero Lucena falou brilhantemente, quero cumprimentá-lo, senador. A ideia da integração e da inteligência. A inteligência policial para combater os grandes grupos traficantes e a integração policial, que é indispensável para que nós possamos ter uma boa ação, somado às políticas sociais. Né? Senador Eduardo Suplicy, para atender.
Peço, pela ordem, senhor presidente, eu sou o primeiro orador, falta menos que um minuto para eu chegar no plenário, senão
nós estamos com oradores inscritos.
Vou pedir licença para sair, mas eu deixei com Vossa Excelência uma pergunta. Peço a gentileza de poder respondê-la depois, claro, pessoalmente. Muito
um grande
obrigado.
Prazer, senador. Muito obrigado.
E meus parabéns pela sua exposição.
Eu que lhe agradeço, senador. Muito obrigado.
Pela lista de oradores, o senador Mooca e depois o senador Petecão como último inscrito.
Não, mas ele não respondeu. Eu posso...
Eu não respondi o Cícero Lucena ainda, não.
Desculpe. Então, senhor ministro José Eduardo
Cardoso...
Eu tinha
só feito um breve elogio à ponderação do meu querido amigo Cícero Lucena. E...
Desculpe, então. Passa a palavra ao
senhor ministro. E acho que ele também faz uma análise rigorosamente correta quando eu falo do programa prisional. Eu compartilho com a posição do senador Cícero Lucena, dizendo que segurança pública... sem uma política no Brasil voltada à questão prisional, não tem solução. Ou seja, é claro que não se limita à questão prisional, mas a questão prisional influencia diretamente a questão da segurança pública, por várias razões, seja pelo crime, muitas das organizações criminosas brasileiras foram formadas pela má condição de presídios e surgiram exatamente como uma maneira de defesa, em tese, dos presos contra a situação prisional. Então, agem lá fora por força desta situação. Haja vista recentemente o caso de Santa Catarina, né, em que uma organização criminosa local, que tinha correspondência com outras maiores, elas, a partir de certas situações verificadas em alguns presídios, começaram a ter todo um conjunto de ações, razão pela qual nós fizemos um plano em conjunto com o governador Colombo para atacar essas organizações criminosas, mas ao mesmo tempo desenvolvemos uma frente de defensores públicos para visitar os principais presídios problemáticos do estado de Santa Catarina. E esse relatório está em fase de conclusão. Isso é muito importante. E aí não basta só construir unidades prisionais. Tem toda a razão, senador. Magnífica colocação. Eu tenho que ter a saúde sendo levada ao presídio, eu tenho que ter a educação sendo levada ao presídio, eu tenho que dar o trabalho àquela pessoa na perspectiva da sua reintegração social. Às vezes ainda nós vemos no senso comum a ideia de que a sanção penal é a retribuição. Não é. A sanção, ela tem uma dupla perspectiva, é preservar a sociedade de pessoas que podem delinquir, mas ao mesmo tempo possibilitar a reinserção social dessa pessoa que tem a pena privativa de liberdade. E o sistema prisional brasileiro leva exatamente ao oposto. Não só ele não recupera, como faz com que a pessoa saia de lá organizada para praticar delitos maiores. O indivíduo é preso porque roubou um pão, vai sair de lá assaltando o banco. Quer dizer, e é isso que é trágico. Então, nós temos que intervir. Tem razão, senador Cícero Lucena. Ou seja, essa é uma questão chave do sistema brasileiro. Nós temos uma das maiores populações prisionais do mundo. Do mundo. E as pessoas, muitas vezes, falam... Nós temos quase 1 milhão de presos no Brasil. Quer dizer, é uma coisa e com uma política deplorável desse ponto de vista. Né? Então, essa é uma questão central. Eu repito muitas vezes, eu até sou mal compreendido quando eu falo isso, porque eu sou muito contundente quando eu falo isso. Ah, mas você está falando daquilo que você tem que resolver. Veja, isso é um problema histórico no Brasil. Eu tenho feito o possível e o impossível, até por convicção, para atacar esse problema. Um programa de 1 bilhão e 100 milhões de reais... desenvolvendo políticas ofensivas no enfrentamento dos problemas. Agora, ou nós conscientizamos a sociedade brasileira que não é desta forma que nós podemos lidar com essa realidade, ou nós vamos ter cada vez mais organizações criminosas comandando delitos de dentro dos presídios e cada vez ameaçando mais a segurança pública. Ou seja, esta é uma questão que mesmo aqueles que não acreditam em princípios de direitos humanos têm que ser pragmáticos. O que está acontecendo é isto, ou seja, a violência nas ruas, em larga medida, ela deriva do que acontece no nosso presídio, seja porque nós não fazemos a reinserção social, seja porque as organizações criminosas que decorrem desta situação captam presos para ações futuras. Ou seja, ou nós temos clareza disto, ou nós vamos ter sempre um pé quebrado no enfrentamento dessa questão. Então, meus cumprimentos ao senador Cícero Lucena pela análise lúcida que faz essa questão. No que diz respeito à internação, havia uma questão também do senador Sérgio sobre a questão do usuário, se eu achava correto punir. Eu não estou convencido disso, ao contrário. Normalmente, o que acontece? O usuário, o dependente químico, ele é um doente e tem que ser tratado. A ameaça de sanção para ele, num certo momento, depois que ele iniciou uma certa situação, não resolve mais nada. Então, por isso, a maior parte hoje dos especialistas, isso é um caminho mundial que está sendo seguido, eles falam da não punição penal do usuário. Né? Nós temos aí na nossa legislação uma situação intermediária de situações específicas. Há, inclusive, uma discussão quando o que a pessoa tem que portar para ser usuário ou traficante. Isto é uma questão bastante delicada. Né? Aí é muito comum usar a expressão pequeno traficante, e alguns juízes acham que é correto o encarceramento, outros acham que não. Essa é uma situação limítrofe, muito interessante. Aliás, a secretária Tereza do Paraná, ela inclusive me falava se não era possível a Senado fazer um estudo científico que pudesse definir a quantidade de droga que uma pessoa deve ter para qualificá-la como usuário ou como traficante. Isto não, cientificamente não é possível, pelo menos até o momento nós não conseguimos chegar a um denominador, porque não dá. Ou seja, nós não temos muito critério objetivo para isso, isso varia de juiz para juiz, tem gerado grandes, grandes problemas nesse tipo de situação. E aí também o senador Cícero Lucena coloca a questão da internação compulsória, né? As experiências mostram que a interação compulsória também não chega a bom resultado. No projeto de lei que está sendo discutido hoje na Câmara dos Deputados, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, Casa Civil, coordenando essa discussão, né, cujo relator é o deputado Carimbão, né, está se indo para o caminho da internação voluntária e da involuntária mediante recomendação médica, no caso em que a pessoa não tenha discernimento para, obviamente, opinar a respeito. Então, esse é um caminho que está sendo seguido, pelo menos é como os especialistas têm recomendado isto. Mas eu agradeço imensamente as ponderações do senador Cícero Lucena, que acho que compatibilizam imensamente com a visão que aqui eu busquei expressar.